Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Numa carta dirigida aos padres que participaram do encontro internacional Os Párocos em Prol do Sínodo, o Papa Francisco apontou três caminhos a serem seguidos, a saber, reconhecer as sementes do Espírito nos fiéis, recorrer ao discernimento comunitário e a comunhão entre padres e bispos. Foram recebidos nesta manhã pelo Papa Francisco no Vaticano os primazes das igrejas da Comunhão Anglicana de todo o mundo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 2 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Martes Modeus, arcebispo de Uppsala e primate da Igreja da Suécia. Os participantes da Assembleia Primária da Comunhão Anglicana, os participantes ao Encontro Internacional dos Párocos, Sua Majestade o Rei Abdallah II do Reino Hashemita da Jordânia, com o séquito, e finalmente o Cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. O Santo Padre nomeou o arcebispo metropolita de Cascavel, no Brasil, Dom José Mário Scalon Angonese, transferindo-o da Diocese de Uruguaiana. Dom José Mário Scalon Angonese nasceu no dia 1 de junho de 1960, no estado do Rio Grande do Sul. Depois de ter completado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 16 de dezembro de 1989. Foi nomeado bispo titular de Jufi e auxiliar da Arquidiocese de Curitiba no dia 20 de fevereiro de 2013, e recebeu a ordenação episcopal no dia 28 de abril sucessivo. E no dia 31 de maio de 2017 foi transferido como bispo de Uruguaiana. O Santo Padre nomeou bispo da diocese de Maintirano, no Madagascar, o padre Clement Erizo Rocotoaximbola, até então pároco do distrito de Antaslova e vigário delegado do administrador apostólico de Maintirano. O padre Clement Erizo nasceu no dia 27 de novembro de 1974, no Madagascar, e após ter completado estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 30 de julho de 2016. E o Santo Padre nomeou também bispo de Rezo, na Dominica, o padre Kendrick John Forbes, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Nassau, em Bahamas, e até então vigário-geral, vigário-judicial e pároco de St. Paul em Nassau. O padre Kendrick John Forbes nasceu no dia 20 de agosto de 1975, em Nassau, Bahamas, nas Antilhas, e após ter concluído estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 11 de junho de 2002. Numa carta dirigida aos padres que participaram do encontro internacional Os Párocos em Prol do Sínodo, o Papa Francisco apontou três caminhos a serem seguidos: reconhecer as sementes do Espírito nos fiéis, recorrer ao discernimento comunitário e a comunhão entre padres e bispos. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
É uma carta de um pai que conhece as dificuldades de seus filhos, mas que os estimula a seguir adiante para o bem da Igreja e da missão para a qual fomos chamados. Foi assim que o Papa Francisco se dirigiu aos cerca de 300 participantes vindos do mundo inteiro para o evento Os Párocos em Prol do Sínodo, realizado em Roma de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro organizado pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelo Dicastério para o Clero, em acordo com os dicastérios para para a evangelização e para as igrejas orientais. Gratidão e estima do Papa por aqueles que cuidam de igrejas periféricas ou grandes como províncias, igrejas antigas com fiéis cada vez mais idosos ou igrejas que nascem sob uma grande árvore, onde o canto dos pássaros se mistura com canções infantis. Francisco recorda a importância de uma igreja sinodal que precisa de seus párocos. Nunca nos tornaremos uma igreja sinodal missionária, diz a carta, se as comunidades paroquiais não fizerem da participação de todos os batizados na única missão de proclamar o Evangelho o traço característico de sua vida. Se as paróquias não forem sinodais e missionárias, a igreja também não o será. Paróquias, espera o Papa, com discípulos missionários que partem e voltam cheios de alegria, comunidades que devem ser acompanhadas com oração, discernimento e zelo apostólico. Fortalecidos pela graça, é necessário escutar o Espírito e prosseguir no anúncio da palavra e reunir a comunidade na fração do pão. Há três indicações que o Papa sugere aos párocos. Ele recomenda colher os frutos que o Espírito espalha no povo de Deus. Estou convencido, escreve, de que assim fareis surgir muitos tesouros escondidos e encontrar-vos-eis menos sós na grande missão de evangelizar, experimentando a alegria de uma paternidade genuína que não sufoca nos outros, homens e mulheres, suas muitas potencialidades preciosas. Antes, falas sobressair. Francisco convida a praticar o método da conversação no Espírito, que tem ajudado muito no caminho sinodal. O discernimento é um elemento-chave da ação pastoral de uma igreja sinodal, porque implementado no âmbito pastoral, ilumina a concretude da vida eclesial. Reconhecendo os carismas, confiando com sabedoria tarefas e ministérios, planejando, à luz do Espírito, os caminhos pastorais, indo além da simples programação de atividades. A outra palavra-chave da Carta do Papa é fraternidade, compartilhar com os irmãos, sacerdotes e bispos. Não podemos ser autênticos pais se não formos, antes de tudo, filhos e irmãos. E não seremos capazes de suscitar comunhão e a participação nas comunidades que nos foram confiadas se, primeiro, não as vivermos entre nós. Um compromisso que poderá parecer excessivo, reconhece o Papa, mas na realidade é verdadeiro o contrário. Só assim somos credíveis e nossa ação não dispersa o que os outros já construíram. Concluindo, Francisco exorta os párocos a se tornarem missionários da sinodalidade também em seu ministério diário, tendo em vista a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em outubro próximo. A voz dos sacerdotes, insiste o Papa, deve ser ouvida para que sua contribuição ao Sínodo seja cada vez mais decisiva. Ouvir os pastores foi o objetivo desta reunião internacional, mas isso não pode terminar hoje. Precisamos continuar a ouvir-nos.
Foram recebidos na manhã desta quinta-feira, dia 2 de maio, pelo Papa Francisco no Vaticano, os primazes das igrejas da comunhão anglicana de todo o mundo. Mais pormenores com o colega Túlio Fonseca.
O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, 2 de maio, os primazes das igrejas da comunhão anglicana que estão reunidos em Roma desde 29 de abril até o dia 3 de maio, visando refletir sobre as prioridades e desafios comuns da igreja anglicana em todo o mundo. A reunião dos primazes é um dos quatro instrumentos da comunhão anglicana que trabalha pela unidade entre os anglicanos em todo o mundo. Com uma saudação em inglês, Francisco iniciou seu discurso e, em seguida, recordou as palavras do ressuscitado, que são o prenúncio daquela esperança que não decepciona. O Santo Padre recordou aos anglicanos que também assim foi para os discípulos quando estavam fechados e assustados no cenáculo, e completou: ainda hoje, quando os líderes do povo de Deus se reúnem, eles podem se sentir tão temerosos quanto os discípulos, podem ser tentados ao desânimo, expressando suas decepções e expectativas não atendidas reciprocamente, deixando que suas preocupações os dominem e não consigam evitar que suas respectivas diferenças se acentuem. Mas mesmo hoje, se voltarmos nosso olhar para Cristo e não para nós mesmos, descobriremos que o ressuscitado está em nosso meio e quer nos dar a sua paz e seu espírito. Ao abordar a temática das diferenças, o Papa recordou que elas não diminuem o alcance do que nos une e não podem nos impedir de reconhecer uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo pelo nosso batismo comum. O Senhor chama cada um de nós para ser um construtor da unidade, disse o pontífice. E embora ainda não sejamos um, nossa comunhão imperfeita não deve nos impedir de caminhar juntos. Segundo Francisco, as relações entre os cristãos prevêm e exigem toda a colaboração prática possível em vários níveis: pastoral, cultural, social e também no testemunho da mensagem do Evangelho. Neste sentido, sou grato pelo trabalho realizado nos últimos 50 anos pela Comunhão Internacional Anglicana Católica, que trabalhou com dedicação para superar os vários obstáculos que se interpõem no caminho da unidade. O mundo dilacerado de hoje precisa da manifestação do Senhor Jesus, sublinhou Francisco, ao recordar das realidades que atingem o cenário mundial atualmente. Alguns de vocês vêm de regiões onde a guerra, a violência e a injustiça são o pão de cada dia dos fiéis, mas mesmo em países considerados ricos e pacíficos, não falta sofrimento. Nestes países, a pobreza de tantas pessoas é um fato. O que podemos propor diante de tudo isso, senão Jesus, o Salvador? Torná-lo conhecido é a nossa missão. E ao agradecer aos primazes da Comunhão Anglicana por escolherem se reunir este ano na cidade dos apóstolos Pedro e Paulo, o Santo Padre afirmou que o Bispo de Roma é o servo dos servos de Deus. Portanto, é preciso engajar-se em um diálogo fraterno, um diálogo paciente, deixando para trás controvérsias inúteis, para entender como o Ministério Petrino pode se desenvolver como um serviço de amor para todos. Por fim, Francisco recordou o caminho da sinodalidade trilhado pela Igreja Católica nos últimos anos e expressou sua satisfação pela presença de tantos delegados fraternos, incluindo um bispo da Comunhão Anglicana, durante a primeira sessão da Assembleia do Sínodo, realizada no ano passado. Vamos rezar, caminhar e trabalhar juntos com confiança e esperança. Seria um escândalo se, devido às divisões, não cumpríssemos nossa vocação comum de tornar Cristo conhecido. Em vez disso, se além de nossas respectivas visões, formos capazes de dar testemunho de Cristo com humildade e amor, será Ele quem nos aproximará um dos outros.
Roma se tornará a cidade do anúncio da paz por ocasião do jubileu. Essa é a esperança de Dom Rino Fisichella, próprio prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização do Vaticano, que participou nesta terça-feira, dia 30 de abril, do Fórum Androknos, na sede da própria Agência de Notícias em Roma. O arcebispo abordou vários tópicos, desde a crise no Médio Oriente até a participação do Papa Francisco no G7, desde o próximo Ano Santo até a teologia pop, ou seja, o renascimento do Evangelho e da sua mensagem através da linguagem dos jovens, da música pop, do cinema, do teatro e da arte. Sobre o tema de Israel e Palestina, Dom Fisichella contou que recentemente esteve diante da oliveira plantada pelo Papa Francisco junto com Abu Mazen e Shimon Peres. Ele notou o quanto havia crescido, enquanto hoje nos encontramos numa situação que contradiz esse gesto simbólico, mas em relação à qual a diplomacia da Santa Sé é sempre muito disponível. Quanto ao discurso do Papa Francisco na sessão do G7 dedicada à inteligência artificial, para o prelado será uma provocação para pressionar os governos a entenderem, em primeiro lugar, que a questão afetará cada vez mais a vida das pessoas e que serão necessárias regras. O próprio prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização acredita que o que está em jogo é a própria concepção do homem, que a inteligência artificial deve ser considerada no contexto mais amplo da cultura digital e cibernética e que tudo o que ela usa está listado na Bolsa de Valores e tem repercussões na vida social e pessoal. Então, a presença do Papa no G7 será uma provocação para colocar a dignidade da pessoa de volta ao centro. Com relação ao jubileu, Dom Fisichella antecipou que o Papa fará gestos em relação aos prisioneiros e que no final do Ano Santo haverá também um ato concreto de caridade em benefício da Síria, onde uma guerra esquecida está a ocorrer há quase 13 anos. Aqueles que desejarem atravessar a Porta Santa terão que se inscrever através do cartão especial do peregrino, explicou o prelado, também para garantir que todos sejam bem recebidos, que não haja multidões excessivas ou problemas de segurança. Milhares de registros já chegaram e a máquina organizacional prevê a chegada de 32 milhões de pessoas, incluindo mais de 2,5 milhões dos Estados Unidos e 900 mil da Alemanha. Também são esperados muitos participantes da América do Sul. Quanto às obras de preparação de Roma para o jubileu, o próprio feito do dicastério para a nova evangelização se concentrou naquelas que estão afetando a Piazza Pia no início da Via da Conciliação e a poucos passos do Castelo Sant'Angelo, e disse estar confiante de que serão concluídas dentro do prazo planeado. A data de entrega da nova praça, que terá cerca de 7 mil metros quadrados, é de 8 de dezembro. Para Dom Fisichella, o importante é que a antiguidade do Castelo Sant'Angelo e o estilo barroco da Praça São Pedro, com a colunata de Bernini, sejam respeitados e que, portanto, não seja uma praça que crie uma descontinuidade artística.
Sínodo. É urgente uma renovação dos processos de formação nos seminários. O padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, está em Roma, na Assembleia Párocos pelo Sínodo. Mas antes de partir, recordou a necessidade de uma forma nova de ser pastor que nos liberta da clericalização. O especialista em sinodalidade assinalou a importância do trabalho conjunto para fazer comunidade. Eu sou o Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Decorre por estes dias, de 29 de abril a 2 de maio, em Roma, a Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo. E a reflexão é sobre como ser uma igreja local sinodal em missão. O padre Sérgio Leal, nosso habitual colaborador, está a participar nesta grande assembleia como pároco da Diocese do Porto, em Portugal. O especialista em sinodalidade, antes da sua partida para Roma, frisou que é urgente uma renovação da formação nos seminários.
Que ela é urgente em Portugal, isso não tenho dúvidas. É necessário uma renovação dos processos de formação. Em Portugal, diria, alargando ao nosso contexto ocidental europeu, mas em alguns países encontramos já claros sinais de uma renovação da formação nos seminários. Por um lado, porque a redução do número de candidatos ao Ministério Ordenado deveria envolver, ou deveria levar-se a um renovado processo de formação. Não porque os números sejam importantes, não vivemos a obsessão do número, mas por aquilo que isto implica de trabalho conjunto, de formação de comunidade, de construção comunitária. Neste contexto, a formação para a comunidade, para as relações fraternas, são fundamentais, bem como a formação para um novo ministério pastoral nesta Igreja Sinodal. Uma forma nova de ser pastor, que nos liberta da clericalização que tantas vezes fala o Papa Francisco, que nos liberta da autorreferencialidade do nosso ministério, que nos liberta também do peso de tudo estar sobre o ministro ordenado, e que a sinodalidade possa ser muito mais que uma simples partilha de competências ou que uma simples partilha daquilo que já não podemos fazer, mas que a sinodalidade seja oferecer aos leigos aquilo que eles, em virtude da sua missão na Igreja, têm a missão de fazer.
O padre Sérgio Leal, no passado mês de fevereiro, concluiu o seu doutoramento em Teologia Pastoral com uma tese intitulada Pastores para uma Igreja em Saída. Foi na Pontifícia Universidade Lateranense, onde, em 2018, já se tinha licenciado com um texto sobre a sinodalidade como estilo pastoral, tema do qual, aliás, é um dos principais especialistas mundiais de língua portuguesa. Para o sacerdote português, este caminho sinodal da Igreja implica uma inadiável conversão dos processos de formação, de todos, mas em particular do clero.
Este caminho sinodal que a Igreja está a fazer implica uma inadiável conversão dos processos de formação. E de formação no seu todo, não é? De percebermos que a catequese tem que ser feita em chave sinodal, porque esta formação não pode ser uma mera transmissão de conceitos ou transmitir uma nova eclesiologia de comunhão que está na base da vida sinodal. Não basta isto. É necessário que esta formação para a sinodalidade passe pelo exercício concreto da sinodalidade. Precisamos de uma paróquia para que haja, de facto, uma formação de todos para a sinodalidade. Importa criar-se, valorizar os diferentes conselhos e estruturas de sinodalidade, importa criar eventos e momentos e processos que sejam sinodais na paróquia, onde as pessoas, sentindo-se envolvidas a participar, aí também desenvolvam essas competências sinodais. E se isto é necessário no todo da Igreja como formação, mais ainda naqueles que têm uma função de liderança e que ainda hoje é uma função de liderança decisiva no modo como as paróquias se estruturam. Portanto, infelizmente, ainda muitas vezes a paróquia vive à imagem do seu pároco, não é? Porque é ele que tem a missão de presidir essa comunidade. E está bem, portanto, ele tem a missão de presidir ao discernimento comunitário, de presidir à tomada de decisão, mas uma tomada de decisão que envolva todos para essa tomada de decisão. E para isso é necessário uma renovada formação, que começa, evidentemente, na formação inicial nos seminários, até à formação permanente do clero, e só assim podemos então ver um modelo de pastor mais encarnado no tempo em que vivemos.
O padre Sérgio Leal, já no passado mês de novembro, alertava para a necessidade de ser repensado o ministério ordenado e o modo de ser pastor.
É preciso pensar e repensar um novo modo de ser pastor hoje. Se o repensar da sinodalidade coloca em causa o nosso modo de evangelizar hoje, o modo como a Igreja responde à realidade contemporânea, e se em tantos lugares isto necessita de uma renovação urgente, tanto mais no modo como olhamos o ministério ordenado. A hierarquia não é de prescindir no contexto de uma Igreja sinodal. Sabemos que nós estamos a entrar, como o Papa tem referido vezes sem conta, num parlamentarismo. Portanto, aqui estamos todos de acordo que o ministério ordenado, o ministério hierárquico, é fundamental para a construção da Igreja sinodal. É o modo como Deus e o próprio Jesus constitui a Igreja, escolhe 12, mas tem como interlocutor primeiro as multidões. Uma Igreja que se destina a todos, e de onde alguns são escolhidos para o exercício de um ministério de serviço à comunidade. E é este repensar do ministério pastoral hoje que é fundamental. De percebermos que o clericalismo, tantas vezes motivado pelo clero, ou até motivado pelos leigos que vivem muitas vezes na dependência do clero e de uma pastoral clericocêntrica, tem de encontrar um fim o mais rápido possível, para que sublinhe aquilo que neste sínodo fica tão sublinhado, de que o protagonista da ação da Igreja é todo o povo de Deus. Aquilo que acontece no Concílio Vaticano II com a Lumen Gentium de modo claro. O primeiro mistério, o primeiro capítulo do texto sobre a Igreja, a Lumen Gentium, é a Igreja como mistério. O segundo, a Igreja como povo. E depois, e só a partir daí, se começa a falar da construção hierárquica, dos leigos, dos religiosos, isto é, antes de olharmos aquilo que nos distingue em funções, serviços e ministérios na Igreja, olhamos para a Igreja no seu todo, como o povo que somos. Né? E mais do que decidir pela Igreja, é decidirmos como Igreja. E aqui o ministério ordenado tem necessariamente de repensar.
Para o especialista em sinodalidade, é fundamental que, a partir de agora, a formação permanente do clero e a formação inicial dos seminários tenham em conta o princípio sinodal. Assinala o risco da perda de representatividade do ministério ordenado na sociedade de hoje.
Em primeiro lugar, o ministério ordenado, ser padre, ser bispo hoje, só encontraremos o lugar que devemos ocupar se for prioritário nos próximos, já a partir de agora, que a formação permanente do clero, a formação inicial nos nossos seminários diocesanos, tenha em conta este princípio sinodal. É fundamental que, daqui em diante, a formação permanente do clero, as equipas de seminários diocesanos, estabeleçam e apontem o projeto educativo, os programas de formação, a partir desta perspectiva sinodal. Porque, de outro modo, perderemos não apenas o andamento do sínodo, não perderemos apenas esta perspectiva do Papa Francisco, mas eu creio que perderemos o modo do nosso ministério ordenado ser ainda representativo para a sociedade de hoje.
Era o padre Sérgio Leal, sacerdote português, que está a participar na Assembleia Párocos pelo Sínodo. O relatório de síntese da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos é fruto do processo sinodal que foi aberto a 9 de outubro de 2021 e que envolveu etapas diocesanas, nacionais e continentais. Este documento recolhe as convergências, as questões a aprofundar e as propostas que surgiram do diálogo desenvolvido na primeira sessão do Sínodo em Roma, que decorreu em outubro de 2023. Até dia 2 de maio próximo, a Assembleia Mundial Párocos pelo Sínodo recolhe a reflexão de mais de 200 párocos em ritmo de oração, de escuta e de partilha de experiências. De Portugal, por indicação da Conferência Episcopal Portuguesa, estão presentes o padre Sérgio Leal, da Diocese do Porto, e o padre Adelino Guarda, da Diocese de Leiria-Fátima. Também da Diocese do Porto está presente o padre António Bacelar, a convite da Secretaria-Geral do Sínodo. As conclusões desta grande Assembleia de Párocos de todo o mundo vão ser contributo relevante para a elaboração do Instrumentum Laboris, o documento de trabalho para a segunda sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos do próximo mês de outubro. Laudetur Jesus Christus.
Segundo informa o jornal Angola Online, as autoridades britânicas começaram a deter os migrantes para serem deportados para o Ruanda nas próximas 11 semanas. Segundo anunciou o governo nesta quarta-feira, o primeiro-ministro Rishi Sunak pretende que os voos inaugurais da estratégia de imigração regressem em julho, de acordo com a Africa News. O Parlamento aprovou em abril a legislação para facilitar a transferência de requerentes de asilo para o Ruanda, caso estes entrassem na Grã-Bretanha sem autorização. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.